Eu desejo da minha parte as boas-vindas a todos de coração, no precioso nome do Senhor. Desejo a todos as bênçãos de Deus de coração e espero que essa tarde fique inesquecível para todos nós, que Deus fale conosco através da sua palavra e através do seu Espírito de forma especial, porque palavras de homens não bastam para a eternidade. Elas podem ter um significado temporalmente aqui e lá, mas quando se trata da eternidade, então precisamos da palavra de Deus. Porque somente na palavra de Deus nos são anunciados os pensamentos, os planos e a intenção de Deus. E como meu precioso irmão já mencionou, nomes de seres humanos podem se tornar grandes por um certo tempo e de repente não têm mais significado nenhum. Mas o nome do Senhor permanece eternamente. E a Santa Escritura diz, é o nome que está acima de todos os nomes. E neste nome está a nossa salvação, nosso perdão da nossa culpa e pecado. Está tudo aí o que necessitamos, especialmente aqueles que pela primeira vez estão aqui. Eu desejo as boas-vindas de coração e fazer o comentário que se uma coisa ou outra durante o culto, se for novo para vocês, talvez até estranho, não conhecido, então aceitem assim como é a partir da mão do Senhor. Nós não estamos aqui para ter um culto a Deus de uma forma formal, disto já muito em todos os países. Nós estamos aqui para fazer uma proclamação viva da palavra viva que veio do Deus vivo. Ouvir isso e nos deixar tocar por ela, especialmente no dia de hoje, na Sexta-feira Santa, no qual nós somos lembrados daquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás na cruz do Gólgota. E para essas três reuniões especiais, nós colocamos o tema, o significado a partir da história da salvação, da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E nós já vamos ocupar com isso já hoje e também amanhã à noite e no domingo de manhã. Para da visão divina, não da minha ou da sua visão, não como alguém, uma igreja ou uma igreja livre vê a coisa, mas como a genuína, eternamente válida palavra de Deus, como ela diz. E fiz algumas considerações aqui, como jamais faço, e não vou nem ocultar que lerei delas aqui. Eu escrevi aqui os pensamentos. Na Bíblia se trata da história da salvação. Deixe-me fazer um comentário sobre isso brevemente. As pessoas fazem história. Deus faz história da salvação. E a palavra salvação é um termo conhecido por todos nós. A salvação e a desgraça. E nós queremos olhar dentro dessa história da salvação divina um pouquinho. No Antigo Testamento, ela foi predita, foi anunciada. No Novo Testamento, ela encontra o seu cumprimento e realização. Então, eu anotei aqui o pensamento. Deus primeiramente escreveu a história da salvação e então ele deixa que aconteça. As pessoas somente podem escrever a história quando as coisas já aconteceram. História significa que aquilo que aconteceu é escrito, é firmado para gerações futuras. Isso é história. História da salvação é justamente o contrário. Deus, ele já deixou escrever há 6 mil anos atrás, há 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos, há 2 mil anos atrás. Tudo aquilo o que no Antigo e no Novo Testamento, aquilo que aconteceria, o nascimento de Jesus Cristo, a sua crucificação, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sim, o completo conselho de salvação do nosso Deus foi anunciado de antemão e escrito e encontra o seu cumprimento no decorrer do tempo. E justamente nesse fato está ancorada a fé dos crentes. Não que alguém chegue e posteriormente faça uma história, mas que Deus, na sua palavra, já deixou escrever a história de salvação em todos os detalhes, de antemão, através dos profetas. Já no Antigo Testamento, eles anunciaram e escreveram. E nós sabemos que a história tem caráter humano, terreno, passageiro. A história da salvação tem caráter divino, espiritual, eterno. E nós não temos a intenção aqui para estudar a história, mas para nos aprofundarmos na história da salvação do nosso Deus e com a ajuda de Deus tentarmos olhar um pouco no que está oculto. Vocês sabem, pode-se ler as Santas Escrituras e depois dizer não muito que me chamou a atenção ou nada me chamou a atenção, mas também podemos lê-la com olhos iluminados espiritualmente, com o coração aberto diante de Deus, e podemos ter um rico lucro interior dela. Nós cremos nesse lugar, e conosco certeza milhares que pertencem a certas igrejas ou igrejas locais, mas que de coração creem em Jesus Cristo, que a palavra de Deus é a absoluta verdade e que não há nenhum outro livro na Terra que pudesse nos falar sobre Deus, sobre a criação da Terra e do céu, sobre tudo que se tornou e foi trazido à existência. Sim, sobre vida e morte, sobre a eternidade, sobre Deus, que dá explicação de tudo isso. Certamente, muitos livros podem ter sido escritos, e por minha causa, ainda serão escritos, mas somente há um único livro que fala da criação e do Criador, do Redentor e da redenção, sobre graça, sobre a eternidade, e relata das coisas divinas, e esta é a Santa Escritura. Todos os outros são opiniões de pessoas e não tem nada a ver com a realidade. Nós sabemos que a Santa Escritura diz em Hebreus 9:27, foi dado às pessoas morrerem uma vez e após isso vem o juízo. O ser humano, quando é incrédulo, Ele gostaria que com a morte tudo tivesse passado, que ele não ouça mais nada e não veja mais nada, que simplesmente seja o fim com ele. Mas não pensem que Deus criou a imagem, criou o ser humano à sua imagem para nada, ou para um propósito que tem alguns anos de trabalho, esforço, talvez lágrimas e aflição nessa terra. Não, mais uma vez, não. Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e quer lhe conceder a vida eterna para que esse ser humano possa viver eternamente com Deus. E sobre isso queremos falar hoje, porque se queremos viver eternamente, então temos que ter a vida eterna. Assim como necessitamos da vida temporal para vivermos no tempo, também necessitamos vida eterna divina para podermos viver eternamente com Deus. Na Santa Escritura, o plano de salvação de Deus foi já esboçado uma vez pela profecia, na outra vez, de forma assim figurativa. Se hoje, especialmente, falamos da crucificação e do significado da crucificação, então temos que ir ao Antigo Testamento para que lá possamos ver as sombras, o anúncio, as profecias para encontrarmos lá e, posteriormente, então, compreender o significado no Novo Testamento. O primeiro que aqui nos fala, encontramos Gênesis 22 com o sacrifício de Isaac. E eu quero intencionalmente hoje falar bem lentamente para que todos compreendam e espero que Deus nos ajude através do seu Espírito. Eu leio de Gênesis 22, a partir do versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Primeiramente, até aqui. Abraão recebeu a ordem de Deus de trazer seu filho Isaque como holocausto. Foi o filho da promessa, o herdeiro. Foi aquele que Abraão amava especialmente. E está aqui que Abraão, ele partiu a lenha e então carregou Isaac com essa madeira e eles foram no seu caminho. Posteriormente, no Evangelho de João, veremos que carregaram a cruz sobre o nosso Senhor e Salvador e que ele teve que carregá-la. Nós constataremos de que precisa forma as sombras do Antigo Testamento então se realizaram no Novo Testamento. Aqui a pergunta: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho? Não Abraão foi que carregou a lenha sobre o qual Isaac deveria ser sacrificado, mas Isaac, que ele mesmo deveria ser o sacrifício, ele carregou a madeira sobre a qual ele deveria ser sacrificado, ele carregou. Assim nós vemos o nosso Senhor e Salvador como ele com a madeira, com o madeiro que Paulo, em certo lugar, denominou o madeiro da maldição, porque assim está escrito, amaldiçoado aquele quem for pendurado no madeiro. E então, colocaram a cruz sobre o nosso Senhor, esse madeiro, para que ele tivesse que carregá-lo para cima, para o Monte Gólgota, e nesse madeiro ser trazido como sacrifício por tua e por minha culpa, pelo teu e pelo meu pecado. Então, já estamos no pensamento do preço que custou a tua e a minha redenção. Não com ouro e não com prata, não com um programa teológico, mas com uma vida, com o sangue do Cordeiro de Deus, foi pago a tua redenção e a minha redenção. Então, aqui, Abraão tomou a lenha para o holocausto e carregou seu filho Isaque. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Se contemplarmos essa passagem bíblica precisamente, então percebemos já que fé Abraão tinha. Ele falou aos servos que tinham caminhado um trecho do caminho com eles: fiquem vocês aqui com a mula, o meu filho e eu iremos lá para adorar e então retornaremos. Embora ele sabia que ele deveria trazer Isaac como sacrifício, mesmo na fé ele pôde dizer: então nós dois voltaremos de novo. Abraão foi um homem da fé. Ele confiou em Deus tudo. E ele sabia, mesmo se ele tivesse que trazer Isaac por sacrifício, então Deus o ressuscitará dos mortos e eles dois retornarão. Então nós lemos adiante, a partir do versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Posso ficar aqui parado um momento? Quando então chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, espiritualmente e divinamente, não se trata da indicação de um ser humano, mas que nós obedeçamos à indicação divina e façamos aquilo o que Deus nos ordena, ou seja, assim como Ele nos disse. Por isso, essa formulação maravilhosa. E então, quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, não num lugar qualquer que foi escolhido propriamente, então seria uma coisa própria e seria tornado uma própria religião. Não. No lugar que Deus havia mostrado, somente lá pode ser feito o que Deus exige de você e de mim. Agora nós lemos adiante. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui nós temos o pensamento do sacrifício em substituição. Nós sabemos que quando Abel trouxe o primeiro sacrifício, ele sabia o que devia a Deus. Aqui é Abraão que deveria trazer Isaque. Mas Isaque não era o homem que deveria morrer pela reconciliação do mundo. Ele era um ser humano nascido como você e eu, e um ser humano não pode redimir um outro ser humano, porque nós todos fomos nascidos em pecado e chegamos a esse mundo e, de fato, separados de Deus, estamos perdidos. Isaque, mesmo se ele tivesse morrido, para nós não teria ajudado nada. Mas nós percebemos que aqui foi colocado um sacrifício no lugar daquele que, de fato, havia sido dado à morte. E também isso nos lembra da morte vicária de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota. Por todos os filhos e filhas de Deus, Ele, o primogênito entre muitos irmãos, carregou sua cruz e morreu por nós. Isaque foi poupado, e o Senhor disse: Deus proverá para si o sacrifício. E sabemos, esse sacrifício foi o cordeiro de sacrifício que foi trazido. E se nós nesse dia, de forma especial, falamos, então não somente como uma lembrança, mas para que seja passado diante dos nossos olhos e, se possível, seja colocado dentro do coração, que aquilo que aconteceu no Gólgota não aconteceu somente para que nós sejamos lembrados, mas que nos seja colocada a pergunta: que significado tem aquilo que aconteceu na cruz, no Gólgota, para você e para mim, para o tempo e para a eternidade. O que pessoas fazem praticamente não tem significado, ou somente de significado passageiro. Mas o que Deus faz, isto é feito para sempre. Então, aqui, Isaac, no último momento, foi poupado. E Abraão viu um carneiro que havia se prendido lá no arbusto. De novo, uma indicação a Cristo, o Cordeiro de Deus, do qual João, que foi antes do Senhor e pôde dizer, vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Então, com Abraão e Isaac, nós temos uma aula perfeita daquilo o que posteriormente aconteceu com Cristo na cruz do Gólgota. Ele não pôde mais voltar atrás, porque ele veio por isso, para morrer por nós. Como segunda coisa, vamos ler Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel se tornou a congregação chamada para fora após Moisés, de acordo com a vontade de Deus, ter feito todos os milagres e sinais no Egito, lemos em Êxodo 12, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então nós lemos no versículo 5, o cordeiro será sem mácula, um macho de um ano. O povo de Israel, que como congregação no Antigo Testamento aqui é mencionada em Êxodo 12 pela primeira vez, deveria um para cada família, um para cada casa, um cordeiro, um macho de um ano, e abatê-lo. Não deveria ser um cordeiro com defeito de pouco valor que gostariam de se livrar dele, mas deveria ser o melhor, sem falha alguma, que o proprietário, na verdade, o melhor que tem, que mais gosta, esse deveria ser sacrificado. E nós sentimos e veremos que também aqui, história de salvação, não história, mas aqui a história de salvação foi predita. Um cordeiro sem falha, cordeiros sem falhas deveriam ser. No versículo 7, lemos, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nós sabemos que o povo de Israel festejaram a Páscoa e eles tinham que pegar o sangue dos cordeiros e pintar os batentes da porta, porque justamente nesse tempo, o anjo destruidor deveria passar por toda a terra do Egito para matar todos os primogênitos. Mas o sangue do cordeiro que foi abatido na fé, e na obediência pintado nos batentes da porta, se tornou a proteção de todos aqueles que se encontravam dentro dessa casa, aonde o sangue, de acordo com a ordenação de Deus, não foi trazido. Então, o anjo destruidor matou os primogênitos e houve uma grande gritaria em todo o Egito. Também aqui, em breve, nós veremos o significado da história da salvação. Eu leio a partir do versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Mas agora vem o versículo no qual colocaremos um peso especial. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em quem estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, vos poupando, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu ver o sangue em vossas casas, eu passarei por cima de vós, vos poupando. Nós hoje temos tantas religiões nessa terra, e uma pensa ser melhor do que a outra, mais filosofia ou mais lógica, uma religião na qual Deus não está, sequer tem valor que exista, que se tenha. Mas eu me lembro, perdoem especialmente aqueles que já ouviram, mas eu me lembro com prazer na conversa com um amigo muçulmano, quando eu voei de Moscou para Karachi. Um estava lendo a sua Bíblia, era eu. E o segundo estava lendo o que ele estava lendo lá. E nós dois chegamos à conversa, e vocês sabem, brevemente chegamos ao ponto. Especialmente lá em cima, nas nuvens, as coisas são muito fáceis. E, de repente, estávamos no meio de uma conversa e já no núcleo da coisa. E eu perguntei-lhe simplesmente: a tua religião te dá alguma esperança além dessa vida? E ele disse: não, disto eu não sei nada. E bem espontaneamente veio sobre os meus lábios e eu disse: amigo, uma religião sem esperança é uma religião sem esperança. E o que ele disse, ele perguntou: o que você disse? Em inglês é tudo diretamente assim. E eu repeti: uma religião sem esperança é uma religião sem esperança. Mas essa esperança que nós temos não deve estar somente nas nossas cabeças, tem que estar fundada na Bíblia. Vocês sabem o que Paulo fala sobre isso? Ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Isso é o que é Cristo em vós. Não uma religião, não alguma fé ou uma confissão, mas a revelação de Jesus Cristo na tua e na minha vida. E por isso, porque Cristo, ele deu sua vida vida, seu sangue e vida por nós. A fé cristã ou a fé em Cristo não é uma religião. Fizeram uma religião disso. Mas a consequência disso é que há tantos cristãos sem Cristo. Isso também não ajuda ninguém. Nós somos um país cristão e, no total visto, um país cristão da Terra. Mas, se olhamos corretamente, não é somente uma terra do anoitecer, ficou escuro, a mais profunda trevas veio espiritualmente sobre todos os povos. Mas, voltando ao nosso texto, vendo o sangue nas casas, passarei-vos poupando acima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Esta é a coisa. O ser humano será atingido cedo ou tarde. Justamente anteontem, na quarta-feira à noite, quando saímos aqui da hora de oração, nem um quilômetro a partir daqui, talvez 800 metros, um jovem homem estava no meio da rua morto, mais ou menos 16, 17 anos de idade. O sangue estava correndo sobre o asfalto e era um motociclista que atravessou o sinal vermelho e a motorista de carro, então, o atingiu com alta velocidade. Ele morreu na hora. E se então vemos isso e o grito da mãe ou da madrasta, então a primeira pergunta é: aonde essa pessoa passará a eternidade? Esta é a grande pergunta. Não se nós temos que morrer. Todos os profetas morreram. Os incrédulos e os crentes morrem da mesma forma. Mas a pergunta é: aonde nós vamos após termos morrido? Esta é a pergunta. Não se nós morreremos. Isto é somente um partir desse tempo ou desse corpo para uma outra dimensão. Não é uma morte no sentido que somos assim dizimados, mas é só uma mudança do tempo para o além. Quando eu ver o sangue nas casas, esse me será um sinal. Prezados amigos, deixe-me dizer muito claramente: a melhor pregação não nos trará vida e nenhuma proteção e nenhuma salvação. Se não tiver Jesus Cristo crucificado e a palavra da cruz, que é um poder de Deus, se não tiver isso contido, são feitas muitas pregações cristãs, mas Cristo está dentro delas. Deixe-me rapidamente continuar com Levítico 3:23, a partir do versículo 26. Se trata também do grande dia da reconciliação, porque Gólgota é uma obra de reconciliação que aconteceu lá. Levítico 23, a partir do versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da reconciliação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da reconciliação para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. O grande dia da reconciliação no Antigo Testamento, que trouxe a expiação, já foi uma indicação para o grande dia da reconciliação no Novo Testamento, que nos trouxe a expiação, no qual devemos ficar silenciosos. E, por outro lado, um dia que não ficou parado nisso, que nós simplesmente nos vemos como pecadores, como perdidos, como sem, inutilizáveis, sem, sem forma nenhuma, e não disséssemos, e nem ousaríamos entrar na presença de Deus. Mas não ficamos parados nisso, mas nós ouvimos o toque de trombeta do Evangelho, a feliz mensagem: vós fostes reconciliados com Deus, vossa culpa e os vossos pecados foram expiados, vocês podem sair livres. Nós sabemos, todos os 49 anos, 7 vezes 7, e o 50º ano foi o ano de jubileu. E durante esse ano de salvação, no dia da reconciliação, as trombetas deviam ecoar em toda a terra lá. Isso é algo muito maravilhoso. Reconciliação, mas ao mesmo tempo anúncio que algo extraordinário aconteceu e que todos os moradores da terra foram com isso incluídos. Nós hoje aqui podemos falar sobre essas coisas, mas a não ser que o Espírito Santo tenha se tornado realidade no teu e no meu coração, tenha tornado uma realidade pessoal essas palavras de Deus, se não, somente ouvimos e vamos embora. A pergunta que nós temos que nos fazer, eu tenho que me fazer, é sempre essa: Senhor, tu falas agora comigo, tu falas a mim, tu pensas a mim aqui, eu fui incluído nesta redenção. E então, a fé pessoal começa a se tornar efetiva no teu e no meu coração. Nós temos que apressar-nos adiante ao profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Esta é a palavra profética no Antigo Testamento. Antes, tivemos as sombras com Abraão, Isaac. Então, na lei, o grande dia da reconciliação, o trazer do cordeiro, toque de trombeta, anúncio e assim por diante. Aqui, Cristo é nos mostrado no seu sofrimento, e por favor, perdoe se eu ler agora a palavra de Deus um pouquinho mais longamente, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Não, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra maravilhosa! O profeta Isaías, já há 800 anos atrás, antes que acontecesse com Jesus Cristo aquilo no Gólgota, já em detalhes ele predisse qual e como seria esse caminho e o que aconteceria. Isso nenhum ser humano poderia fazer a partir de si, mas os profetas, eles puderam anunciar o conselho de salvação já de antemão. Por quê? Porque através do Espírito eles já foram colocados naquilo o que ainda estava no futuro distante, e então expressaram como se já tivesse acontecido. Isaías, ele não disse, ele carregará as nossas enfermidades, ele expiará os nossos pecados, mas ele já coloca já como algo que aconteceu no passado, porque para Deus não há futuro, passado, presente. Deus é o eu sou. Deus não é um ser temporal. Deus é de eternidade a eternidade. Nós temos ontem, hoje, amanhã. Com Deus, o tempo é quase como se inexistente. Ele já vê tudo como era desde a eternidade e será na eternidade. Aqui, Cristo foi apresentado no seu sofrimento como homem das dores, que foi batido e martirizado, do qual se encobriam a face, encobriram-lhe a face e bateram nele e disseram, então, profetiza quem é que te bateu. Um homem das dores. Mas a Escritura diz, por nossa causa, ele foi ferido e maltratado. Aqui está escrito, do versículo 6, nós andávamos todos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Não vale isso para todos nós? Cada um caminhava em seu próprio caminho. Em cada confissão, em cada fé, sim, no mundo inteiro, cada um se volta para o seu próprio caminho. Quem está pronto para se voltar ao caminho de Deus? Não diz o Senhor, meus caminhos são muito mais altos que o céu está sobre a terra, como os vossos caminhos e os meus pensamentos como os vossos pensamentos. Somente há um que pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os outros podem dar testemunho da verdade, podem ser indicadores de caminho. Eles podem trazer luz na escuridão. Eles podem oferecer a vida através da palavra e da pregação às pessoas, mas Jesus Cristo é tudo em tudo, o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a reconciliação. Nós todos íamos desgarrados como ovelhas, isso inclui a mim e a você, nós todos. Assim está escrito aqui. Então, nós lemos adiante, mas o Senhor deixou cair sobre ele toda a iniquidade, todos nós, quando ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que palavra de Deus! Mesmo Pilatos esteve surpreso quando foram levantadas todas as acusações e ele coloca a pergunta, você não vai responder? Ele não disse nenhuma palavra. Ele deixou passar tudo sobre si. Nós teríamos batido ao nosso redor como os culpados. Ele, como que não tinha culpa nenhum, se calou, carregou a cruz, passou pelo Getsêmani, para o monte para o Gólgota para expiar a tua e a minha culpa, para perdoar o teu e o meu pecado. Não deveria o nosso coração se tornar grato? Não deveria subir um louvor, um cântico de louvor celestial das nossas bocas para a glória de Deus? Um compositor canta: ó Cordeiro de Deus, tu vencestes no Gólgota. Maravilhosamente, amém, aleluia. Não é somente uma história que nós falamos aqui. Nós hoje estamos nos ocupando com a história de salvação divina nessa tarde, na qual você e eu podemos estar incluídos. E vocês sabem, é um mistério aberto. Na história da humanidade humana passageira, só entram personalidades. Tudo que tem nome e renome, independentemente em que campo, em que direção, se abrirmos um livro desse tipo, e quem está na história? Todos os grandes desse mundo, os presidentes, os que promoveram diferentes coisas que aqui nós sequer queremos falar, nesse dia, todos são mencionados com data de nascimento, data da sua morte, e o que eles fizeram, o que eles fundaram ou fundamentaram. Vocês encontram o homem simples lá, o povo simples, vocês encontram lá, você e eu, de alguma forma, nessa história do dia. Vocês podem esquecer, mas com Deus é justamente o contrário. Aquilo que não é nada diante do mundo, Deus elegeu para trazer glória ao seu nome, honra ao seu nome. E o que diz a Santa Escritura? Se nós ainda quisermos procurar agrado dos homens, então sequer podemos ser agradáveis a Deus. Na história da humanidade, os grandes da história da humanidade são colocados lá. Na história de salvação de Deus, entram aqueles aos quais Deus se revelou, aqueles foram incluídos na sua história da salvação, que foram agraciados, aos quais Deus pôde falar e que lhe responderam com um sim. Se agora colocássemos a pergunta, hoje à tarde, aonde você quer aparecer com o teu nome? Na história, entre os grandes desse mundo, ou na história da salvação, entre os menores, entre os mais simples, mas que carregam um precioso tesouro em seus corações? A reconciliação, o perdão e a vida eterna, que receberam tudo isso a partir de Deus. E nós já podemos ver já atrás da cortina do tempo e podemos saber que em breve estaremos com o Senhor. E o meu amado irmão já mencionou que há mais ou menos 5 semanas atrás estivemos por 14 dias em Israel, Jerusalém, e lá encontrei um estudante de teologia lá de Hamburgo, e ele tinha ouvido que, de alguma forma, nós tínhamos a ver com a Bíblia. E esse homem, vocês não conhecem, também eu não conheço, por isso posso dizer, eu não mencionaria o nome, mas ele disse: ouça, por favor, o senhor crê de fato que todas essas coisas são autênticas? Não colocaram assim na Bíblia, posteriormente fixaram para que certas coisas na Bíblia então concordassem? Naturalmente, nisso minha paciência acabou. Eu disse: chefe, teria que ser uma pessoa terrível para ousar justificar a Deus depois do acontecido. Eu digo hoje à tarde, mais uma vez, Deus, ele deixou escrever a história da salvação do princípio desde, até o fim do tempo, até o milênio, até o juízo final, em Apocalipse 20, até o novo céu e a nova terra, em Apocalipse 21. Sim, até a passagem do tempo para a eternidade, ele deixou escrever de antemão. E nisso fica. Está em Miqueias 5:1 que o Messias deveria ser nascido em Belém. E o que aconteceu? Os sábios vieram a Jerusalém, é a capital religiosa, e falaram, onde está o novo nascido rei dos judeus? Nós viemos lá do leste para adorá-lo e já foi pesquisado onde é algo, onde está. Então eles viram a estrela e ele foi adiante deles até Belém, porque assim estava escrito e assim se cumpriu. E compreendam hoje, de uma vez por todos, que a história da salvação de Deus com a humanidade foi escrita de antemão e se cumpre. E nenhuma das coisas que Deus disse, que Ele prometeu, ficarão sem cumprimento. Tudo se cumprirá precisamente assim como o Senhor nos deixou na sua palavra. Nós chegaremos em breve ao fim. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando ele colocar sua vida como expiação. Vamos rapidamente ao Novo Testamento. Paulo escreve, guiado pelo Espírito, em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. E tudo isso provém de Deus, é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus esteve em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que preciosa e santa palavra! Nós, que estávamos condenados à morte e terrenamente, temos que morrer de todas as formas. E a Santa Escritura diz, no profeta Ezequiel, cada alma que peca morrerá. E em Apocalipse 20, em ligação com o juízo final, diante do trono branco, nós lemos que cada um que não foi encontrado escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Prezados amigos, não se trata somente do morrer, de partir desse corpo. Então segue, e se trata principalmente como nós poderemos ser aprovados diante de Deus. Colocado só por nós mesmos, não há nenhuma pessoa na Terra que pudesse ser aprovado por Deus. Você precisa um representante no teu lugar que carregou a tua culpa e pecado, e esse é Cristo. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Agora, somente a palavra direta para o dia de hoje, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 16. E então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram, e levando ele às costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Ele carregou a sua cruz. Assim nós lemos, e também havíamos indicado anteriormente, da mesma forma como Isaac carregou a madeira sobre o qual ele deveria ser trazido como sacrifício, assim o nosso Senhor carregou a cruz. Mas então agora, você e eu, nos é exigido de sermos seguidores dele, de pegar a nossa cruz, a cruz dele sobre nós, e segui-lo aonde ele guiar. E Jesus, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Nós conhecemos, a partir da Santa Escritura, que um de repente percebeu que este que estava no meio deles tinha que ser o Messias, o Senhor. E ele mesmo exclamou, na morte ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres ao teu reino. E a resposta de Jesus foi, em verdade, eu te digo, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Isso não é uma história, isso é história da salvação. Nós podemos, em Gênesis 3, ler que Deus, o Senhor, ele expulsou as primeiras pessoas do paraíso após a queda no pecado. Agora, o pecado foi expiado, a culpa perdoada, o acesso ao paraíso se tornou livre. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Deus estava reconciliado com a humanidade. E se hoje no teu coração diz ou expressa, Senhor, lembra-te de mim e tenha compaixão de mim, então você constatará que Deus teve misericórdia de você, que Ele te mostrou graça, que Ele te perdoa, que Ele não mais está irado. Deus somente está irado sobre a incredulidade, não sobre a fé. Deus, Ele é honrado pela fé. E se hoje à tarde podemos crer em Jesus Cristo, então nos vale a palavra que Paulo direcionou ao carcereiro em Filipe. Creia no Senhor Jesus Cristo, então você e a tua casa serão salvos. Hoje está com você e comigo. Você pode crer? Posso eu crer? Você aceitará? Aceitarei eu? Ou só queremos contemplar? Um presente não está aí somente para ser visto? Um presente tem que ser aceito? Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Ele deu o Seu Filho. Creia nele e você receberá a vida eterna. E então, eu quase posso ouvir alguém dizer, de fato, isso é assim tão simples? Sim, é tão simples. E por isso, as pessoas não conseguem compreender. Se fosse complicado, se tivéssemos que fazer isto ou aquilo para sermos salvos, então se encontrariam as pessoas ainda dispostas a fazer isso. Mas Deus já fez tudo. Nós, em breve, leremos a palavra maravilhosa, está consumado. Eu somente quero brevemente aqui ainda ler no capítulo 19 de João, Quando os judeus, então, essa pessoa disse ser o rei dos judeus, então não escreva que ele é o rei dos judeus, mas ele só afirmou. Então Pilatos disse e respondeu Pilatos, o que escrevi, isto escrevi. Pilatos tinha escrito rei dos judeus nas três línguas. Os judeus estavam bravos com isso, porque eles não tinham aceito como rei redentor e eles queriam que fosse mudado. Não há nada para ser mudado. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, nem Pilato e nenhum outro pode mudar algo. Agora, a partir do versículo 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam consumadas, para que toda a Escritura se cumprisse totalmente, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui está a pequena palavra totalmente, para que a Escritura fosse totalmente cumprida. A última coisa ainda teve que se cumprir. Lá não estava lá um vaso com água, lá estava um vaso com vinagre, pois assim Davi tinha expresso no Salmo, deram-me a beber vinagre. Toda a Escritura se cumpriu. Jesus exclamou, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, vocês podem ler, lá está escrito, através do Espírito, Davi expressou isso. História da salvação, escrita de antemão, e se cumpriu no decorrer do tempo, principalmente escrita no Antigo Testamento e no Novo, se cumpriu. Verdadeiros crentes pegam o Antigo e o Novo Testamento juntos e então eles têm um pleno completo diante de si. Não se pode separar um do outro. Num foi predito o que aconteceria e no outro nós lemos o que aconteceu. Que Deus possa a mim, que Ele possa nos ajudar a todos pela graça, que nessa sexta-feira santa, nesta tarde, que não passemos com leveza ao largo disso, mas digamos, Senhor, hoje eu ouvi a Tua palavra, hoje eu olho para Ti, para a cruz no Gólgota, hoje eu aceito o meu perdão e a minha reconciliação na fé. Hoje eu te peço por perdão. Aceita-me assim como eu sou e tem misericórdia de mim, pecador. E vocês verão, pode ser o dia mais belo das vossas vidas. Quando você convida conscientemente o Senhor Jesus e diz, Senhor, eu venho assim como eu sou, aceita-me, recebe-me, perdoa-me, tem misericórdia de mim. Eu quero ser tua propriedade para o tempo e para a eternidade. E vocês verão, a Escritura se cumprirá que ninguém que vem a Ele, Ele põe para fora, mas aceita todos. Quando Ele morreu, as suas mãos não estavam assim cruzadas, estavam estendidas. Assim morreu o teu e o meu Redentor na cruz, no Gólgota. Para quê? Para convidar o mundo inteiro para aceitar, para dar uma boa vinda partindo dele. Hoje, o chamado está indo para você, para mim, a todos nós. Você quer vir? É o maior convite que pode ser passado na Terra. História e todos os grandes terão seu fim. A história da salvação e todos que estão incluídos não terão fim. Eternamente estaremos nós unidos com Deus. O Senhor nos abençoe a todos. Amém. Vamos levantar e cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser, antes de orarmos. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Queremos inclinar nossas cabeças, fechar os olhos e perseverar em oração silenciosa diante de Deus. O que nós lemos é verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele carregou a tua e a minha culpa e pecados. Nós fomos reconciliados com Deus, mas nós temos que aceitar. É um presente da graça do nosso Deus. Enquanto nós temos as cabeças inclinadas e os olhos fechados e estamos em oração silenciosa diante de Deus, se alguém sente que o Senhor vos está chamando, ninguém fica olhando ao redor. Todos estão orando e provando a si mesmo diante do Senhor. Mas se alguém sente que o Senhor vos está chamando, não empurre isso para frente. Não tenham vergonha dele. Ele também não tem vergonha de nós. Ele foi desprezado, zombado, rido dele, colocado como nada. Nós não procuramos honra e reconhecimento. Nós procuramos o Senhor e estamos prontos para segui-lo. Se vocês têm a coragem de ser incluídos nesta oração e vocês querem consagrar suas vidas a Deus e receber a convicção que vocês foram agraciados por Deus e estão prontos para irem do tempo para a eternidade, nós não sabemos se sejam jovens ou idosos quem irá primeiro. Talvez em idade não muito velha tem que se morrer. Pode se morrer como jovem também. Ninguém sabe o tempo e a hora. Mas o Senhor vos chama hoje. Está alguém aí que quer seguir esse chamado? Eleve brevemente a mão e pode descer de novo. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor vos abençoe. Obrigado. O Senhor vos abençoe a todos. Nós não estamos aqui para ouvir alguma coisa. Nós estamos aqui para ouvir o Evangelho, a mensagem alegre e libertadora da salvação, história da salvação e mensagem da salvação pertencem juntas. A partir de hoje, ninguém mais terá uma desculpa. No dia do Senhor, vocês não poderão dizer: eu não sabia. Hoje, nós ouvimos e contemplamos juntos a palavra de Deus em simplicidade, que possa ser em poder efetiva em nossos corações. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua santa face, ó Deus, e trazemos a Ti as preciosas almas, aqueles que levantaram suas mãos, ó Senhor, e também todos que não tiveram a coragem para fazê-lo. Em breve o tempo estará terminado e a eternidade virá. Onde nós estaremos na eternidade, ó Deus no céu, nós te agradecemos pela graça, pelo grande dia da reconciliação naquela sexta-feira santa, quando o céu se escureceu e a terra estremeceu e o sangue jorrou do teu lado e tu exclamaste: está consumado. Lá tu expiaste a minha culpa e pecado e morreste por mim. Eu te agradeço por isso, amado Salvador. Abençoe a todos que estão hoje aqui, também todos que não estão aqui. Ó Senhor, queiras tu abençoar da riqueza da tua graça, ó Senhor. Receba gratidão por tua palavra, receba gratidão pela iluminação através do teu Espírito Santo, receba gratidão pelo tempo da graça no qual ainda nós podemos viver. Salvador, nós não queremos fazer parte dos grandes que entraram na história ou entram na história, mas dos pequenos que entraram na história da salvação de Deus. Ó, eu te agradeço, eu te louvo e te adoro. Salvador, receba gratidão que tu pagaste o alto preço na cruz do Gólgota. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, porque é um poder de Deus para todos que nele creem. Salvador, esteja conosco nesses dias de uma forma muito especial. Ó Senhor, venha no nosso meio, salve os perdidos, cure os enfermos, liberte a todos que de alguma forma estão carregados. Ó Senhor, traga honra ao Teu nome, confirme a Tua palavra, ó Deus. Eu Te agradeço por isso, também pela palavra, pelas passagens bíblicas que nós hoje pudemos contemplar, que jamais esqueçamos e que possamos mover em nossos corações. Adoração e honra seja ao Teu santo nome de Jesus. Amém.